Então, muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas às senhoras doutoras que compõem a delegação do Serviço Jesuíta aos Refugiados em Portugal. É com elevado gosto que a Comissão dos Negócios Estrangeiros vos recebe e pretendo ouvir então as vossas propostas ou as vossas recomendações, quer para que depois os senhores deputados da Comissão façam aquilo que entenderem. Nós temos uma grelha de tempos, as senhoras foram devidamente informadas, mas eu vou repetir. Portanto, a entidade visitante tem no início 12 minutos, que podem dividir, ou pode ser só uma das senhoras doutoras a usar esse tempo. Cada grupo parlamentar depois fará uma intervenção de 3 minutos. E no final, a entidade visitante, portanto, as senhoras doutoras, terão também o tempo e proporcional ao tempo das intervenções dos deputados. Portanto, nunca excedendo 12 minutos. No caso, uma vez estão aqui representados três grupos parlamentares, o PSD, o PS, o PSD e o Chega. Então, posto isto, passo a palavra à senhora doutora, a senhora doutora Carmen Belfort, que é a coordenadora do Gabinete Jurídico. Faça a favor.
Ora, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e à Sra. Vice-Presidente por esta oportunidade de estarmos aqui presentes a apresentarmos as recomendações do nosso livro branco sobre os direitos dos migrantes e dos refugiados em Portugal. Este livro branco pretende compilar, já vai na terceira edição, a primeira em 2019, a segunda em 2021, agora em 2022, e pretende compilar os principais obstáculos que os imigrantes e refugiados enfrentam em Portugal no seu processo de integração, mas sobretudo nesta edição focámos especialmente no processo de vinda para Portugal, nos obstáculos no acesso à rede consular. Ao longo das edições fomos apontando obstáculos associados aos próprios serviços públicos portugueses, nomeadamente os serviços estrangeiros e fronteiras, acesso à saúde, acesso à formação profissional, entre variedíssimos aspectos do processo de integração. Neste decidimos focar muito no processo de emissão de vistos na rede consular portuguesa. Apontamos, em primeiro lugar, como primeiro obstáculo, a falta de investimento na rede consular portuguesa, que impede as pessoas de acederem a vias migratórias legais e seguras. Apelamos a que, especialmente no capítulo 2 do livro branco, a que se efetive a prometida redistribuição da rede consular prevista no programa de governo. Sabemos que os consulados estão onde estão os portugueses, onde estão as comunidades portuguesas, mas essa lógica, em nosso entender, tem que ser alterada. Os consulados têm que estar onde estão os imigrantes que procuram Portugal. Identificamos também problemas associados ao tráfico de seres humanos e auxílio à imigração ilegal. As redes aproveitam-se sobretudo da vulnerabilidade em que as pessoas se encontram, mas também das fragilidades do nosso sistema, da nossa rede consular e do processo de integração em Portugal. Onde se fecha uma porta num consulado, abre-se uma porta numa rede de auxílio à imigração ilegal. As dificuldades de contacto com as representações consulares portuguesas, aliadas ao excesso de burocracia e desadequação dos requisitos à realidade migratória, levam que as pessoas acabem por cair nestas redes, que prometem o acesso rápido a vistos, mas também a números essenciais do processo de integração em Portugal, como o NIF, o NIS, o número do utente do SNS, números que facilitam significativamente, são os instrumentos de integração das pessoas. Recomendamos ainda, no livro branco, que sejam realizadas campanhas de promoção de vias migratórias legais e seguras com enfoque na sensibilização da população imigrante para os riscos associados às redes de auxílio à imigração ilegal, nomeadamente através de conteúdos informativos nos sites das associações, consulados e embaixadas, informação sociolegal clara e traduzida em várias línguas. Apenas assim, chegando às pessoas, é que os consulados poderão ser uma verdadeira concorrência às redes de auxílio à imigração ilegal. Um dos principais obstáculos que as pessoas imigrantes enfrentam no acesso às vias migratórias legais e seguras é que, por falta de recursos nestes consulados, muito frequentemente os consulados contratam empresas privadas, o exemplo é a VFS Global, que está presente em Sintra, que apoia cerca de 40 consulados portugueses no mundo. Esta contratação de empresas privadas significa, na prática, que as pessoas até podem ficar cerca de um ano mais, ou pouco mais do que isso, com os seus documentos retidos. As pessoas entregam os seus passaportes e ficam sem eles, e depois não conseguem entrar em contacto com estas entidades. Depois, estas entidades não têm um contacto, não é? As pessoas não conseguem perceber o estado da situação. E, em nosso entender, o Estado português está a privatizar as vias migratórias legais e seguras com recurso destas empresas. Não obstante, a decisão final sobre os pedidos de visto continua do lado dos consulados portugueses. Nós consideramos que estas contratações devem ser findas e devem-se munir os consulados dos recursos suficientes para serem estes a garantir a resposta sem recurso a esta externalização. Outra recomendação que ao longo dos anos temos vindo a fazer é que se efetive o regime legal disposto no Decreto Regulamentar número 84 de 2007, de 5 de novembro, que prevê, respectivamente, nos números 2 e número 4 do artigo 10º, que, obedecendo a razões entendíveis, sejam emitidos os vistos por representações diplomáticas alternativas substitutas ou de outros países, ou emitidos vistos à distância. Na prática, são raras as representações diplomáticas que recorrem a esta possibilidade, dificultando o acesso a vistos de entrada em Portugal. Ora, nós no Livre Banco recomendamos que o Ministério dos Negócios Estrangeiros português emita uma circular clarificando em que situações é que esta possibilidade pode ser executada. Porque a nossa prática é que, quando não existe uma representação consular portuguesa, penso, por exemplo, no caso dos sírios, que para aceder a um consulado português tem que se dirigir ao Chipre, a embaixada, o consulado responsável em Nicósia. Ora, esta viagem que as pessoas são forçadas a fazer para aceder às vias migratórias legais e inseguras, muitas vezes é impossível, seja porque no caminho há uma guerra, algum conflito, seja por insuficiência económica, as pessoas não conseguem deslocar-se a estes países onde existe representação diplomática e que é responsável pela emissão de vistos naquele território. Ainda neste âmbito, que o MNE celebre acordos de representação com Estados da União Europeia, para que a representação diplomática destes Estados-membros emita vistos Schengen a cidadãos titulares do direito de emissão de vistos de entrada em Portugal, independentemente da sua nacionalidade ou residência, desde que não exista a representação diplomática portuguesa e se enquadra nestas razões entendíveis e previstas no Decreto Regulamentar número 84 de 2007, de 5 de novembro. Ainda assistimos, e porque os imigrantes e refugiados nos relatam, o peso da burocracia e da lentidão nos processos de emissão de vistos, também muito relacionado com os recursos existentes no consulado. Por outro lado, assistimos muitas vezes a situações em que as pessoas não têm a documentação necessária, nomeadamente um passaporte, para proceder ao seu processo de regularização aqui em Portugal. Nós entendemos que, em complemento das medidas de acolhimento e integração em Portugal, que se deve incluir no livro do corpo diplomático acreditado em Portugal, informação atualizada sobre as representações diplomáticas que não emitem documentos de viagem. Esta informação é casuística e não está disponibilizada integralmente neste livro do corpo diplomático acreditado, e acreditamos que é um instrumento que poderá ir mais além e apoiar o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras na regularização das pessoas. que o MNE também consagra a regra no sentido das recomendações anteriores, a regra da competência territorial universal das representações diplomáticas, e incentive, uma vez mais, os consulados a emitirem estes vistos à distância na situação, quando não existe um consulado português no país de origem ou que não tem recursos financeiros ou dificuldade de deslocação aos consulados. Ainda, a necessidade de serem reforçadas as vias de comunicação com os cidadãos estrangeiros que pretendem migrar para Portugal, que ajuda a superar as graves dificuldades de contacto com as demais entidades consulares. A única linha telefónica que existe para a emergência consular apoia exclusivamente cidadãos portugueses em situação de emergência humanitária. Ora, nós sabemos que a situação de emergência humanitária não se aplica apenas a cidadãos portugueses, e esses ficam sem qualquer via de comunicação acessível quando não conseguem ou quando têm os seus documentos retidos. O consulado não responde e alguma situação excepcional e atendível se justifique. E ainda que o Ministério dos Negócios Estrangeiros reformule os acordos bilaterais de migração, mais recente sobrou com a Índia, com Timor, com Marrocos, mas estes acordos bilaterais com países terceiros devem ser reformulados no sentido de apoiar o processo de regularização na obtenção de documentos essenciais à integração em Portugal, ainda no sentido de colmatar as dificuldades de acesso, por exemplo, a passaportes, registro criminal do país de origem, que são condições para a pessoa se regularizar aqui em Portugal e que muitas vezes são dificultadas porque os consulados do país de origem não respondem ou não colaboram de todo nesse processo. E por último, para terminar, todas estas medidas que propomos vão ao encontro ao estipulado no programa do Governo e no Plano Nacional de Implementação do Pacto Global para as Migrações, que pretende simplificar e desburocratizar o acesso aos vistos por parte de cidadãos estrangeiros, caminhando numa lógica de balcão único nestes processos. Existe muito pouca informação sobre este balcão único, como é que ele se irá processar, que impacto é que poderá ter na vida dos imigrantes. Consideramos que é uma medida muito positiva, mas que até agora não sabemos, não conhecemos a sua execução. Este único ponto de entrada faria, em nosso entender, todo o sentido numa ótica de economia processual, diminuindo os prazos e o número de vezes que as pessoas estrangeiras contactam com a administração pública e com os diferentes serviços. Agradecer uma vez mais a oportunidade de aqui apresentarmos estas recomendações do Livro Branco e na esperança que inspirem os decisores políticos aqui presentes, os senhores deputados, a melhorar a vida dos imigrantes e refugiados em Portugal. Obrigada.
Muito obrigada, doutora, pela sua apresentação, que foi clara e percebemos perfeitamente os constrangimentos e as vossas preocupações, que também serão as nossas. E passo agora a palavra ao parlamentar do PS.
Sim, posso. Muito obrigada por esta apresentação com elementos, com precisões esclarecedoras também sobre a situação que está a passar Portugal, como outros Estados membros da União Europeia. Eu estou a residir em França, vice-presido uma associação de direitos humanos que enfrenta com uns 20 e tal pessoas o atendimento de, assim, exatamente a descrição que nos fizeram agora, com essas dificuldades de prazos, de falta de documento, de contextos corretos e positivos no que diz respeito aos acordos bilaterais entre Estados, mas que de facto na realidade nos procedimentos do dia-a-dia, na vida que iniciam as pessoas nos países de acolhimento, sofrem. E o que queria deixar aqui uma mensagem de consciência aguda, que seja pelos parlamentares do grupo do Partido Socialista, mas também de quem de certeza vai usar a palavra agora, colega no Parlamento, mas também do Governo, que seja do MNE, do nosso Secretário de Estado das Comunidades. É verdade que esta via de apoio pela rede consular portuguesa é interessante. Eu sei que está a ser estudado, eu sei que esse número também de urgência nomeadamente com o Centro de Atendimento Consular, não existe no mundo inteiro. E, aliás, a questão agora de, em situação de falta de um documento de ordem legal que impeça conseguir a regularização, por exemplo, se cá há Estados-membros como França, o Estado tem que proceder à regularização em caso, existe uma lei que prevê, em caso de impossibilidade, de impedimento, de conseguir, nem que seja um só documento, de regularizar a estadia da pessoa. O que terei todo o gosto, e os meus colegas também, de lerem por inteiro este contributo, no sentido de melhorar, claro, o atendimento, a recepção, o acompanhamento à integração, desde o início e até chegar a uma forma de pertença verdadeira à sociedade portuguesa. De facto, estamos comprometidos e empenhados neste objetivo, numa altura e num contexto mundial que sabemos que as pessoas estão em causa as migrações de desordem climática, mas também tantas outras, nem só infra-europeias, mas várias comunidades também, que ficam há alguns anos sem grande sucesso num país da Europa e que vão para outro, e podem contar connosco nesse sentido de respeito da dignidade de cada concidadão do mundo que chega a Portugal e no respeito também de uma integração que seja plena, inteira e concretizada, sem prazos que demoram anos e até mais. Obrigada.
Obrigada.
Passo a palavra, ainda temos um tempinho.
Nós tivemos quanto tempo?
Era 3 minutos, já ultrapassaram o tempo, mas é rápido.
Vai ser muito rápido.
Então vá, faça o favor.
Vai ser muito rápido e, em nome do Partido Socialista, também vos cumprimento. Já tivemos a oportunidade de estarmos juntas quando apresentaram o vosso livro branco na primeira comissão. Fui eu que realmente fiz essa audição e era só para vos perguntar, para vos dizer, relação ao balcão único que referiram, é do vosso conhecimento a existência do CNAIM, os Centros Nacionais de Apoio à Integração de Imigrante, o objetivo para que foi pensado é o One Stop Shop, exatamente para exercer esta função, e agora está a partilhar por vários municípios, através dos CLAIMs, e pronto, era isso que eu queria acrescentar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E então agora passo a palavra ao Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá, coordenador do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, boa tarde a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer-vos pela vossa explicação. Acho que foi, como disse a Sra. Presidente, bastante esclarecedora. Acho que o mais importante desta reunião é mesmo ouvir-vos. Vocês têm muito mais conhecimento no terreno do que nós. E eu estive, antes de ir para esta reunião, a ler algumas das conclusões que vocês chegaram no livro branco. Gostaria muito de ler o livro branco na sua totalidade. Mas houve, ao ler, duas ou três questões que, para mim, ficaram particularmente, parecem particularmente importantes. Claro que todos nós, não vou ser exaustivo, todos nós conhecemos o contexto em que vivemos, conhecemos os problemas que o contexto internacional que vivemos traz, várias questões, inclusive na questão dos refugiados. Vai fazer agora, na sexta-feira, um ano que começou a guerra da Ucrânia, uma guerra brutal e que criou mais uma crise, entre várias outras coisas, mais uma crise de refugiados na Europa. Assoma-se esta a guerra na Síria, enfim, e muitas outras que todos conhecemos. Portanto, esta questão, de facto, o que eu quero dizer é que esta questão é uma questão absolutamente fundamental. E por causa disso, queria colocar as duas ou três questões. A primeira questão tem a ver com a rede consular. É uma coisa que nós temos tratado bastante aqui. A rede consular tem vários tipos de problemas e pelos vistos tem também aqui na questão dos refugiados. Eu gostava depois, de provavelmente estará no livro branco, mas gostaria depois de que vocês fossem mais concretas sobre o que é que propostas que não vai dar. A rede consular eu ia dizer que é como aquele cobertor que a pessoa puxa para um lado e destapa para o outro. É pior que isso, é uma espécie de queijo suíço, cheio de buracos. E, portanto, eu acho que nós temos que pegar na questão no seu conjunto, a rede consular no seu conjunto, e para isso temos de ter muito objetivos. E, portanto, eu gostaria de ouvir-vos um bocadinho mais sobre quais é que vocês acham que são as prioridades. A segunda coisa que queria ouvir-vos um pouco é sobre a questão das redes ilegais de auxílio à imigração. Todos sabemos, não vale a pena termos medo das palavras, há hoje em dia um crime organizado entrou forte nas redes não só de refugiados, mas também nas migrações em geral. E se nós não combatermos e se tivermos medo de dizer as coisas, vamos dar cabo do assunto, porque o assunto passa a ter má fama na opinião pública e depois não há nada que possamos fazer quando os assuntos ganham má fama. Portanto, acho que a primeira coisa que nós temos, e acho que é uma coisa que nos une a todos, esta parte, temos que ser mão firme e tolerância zero com as redes ilegais de auxílio à imigração, como das migrações, dos refugiados, como das imigrações em geral. A última coisa que vos queria ouvir que vocês referem no livro branco e em outros documentos vossos, é a vossa preocupação que eu partilho, nós partilhamos, com o processo de, não sei se a palavra é extinção, se é o que é, do CEF. Na verdade é extinção. Podemos usar outra palavra, mas na prática, eu estou bastante preocupado com isso. Porque com todos os efeitos que o CEF tinha, havia uma estrutura que conhecia bastante bem a realidade no terreno, tinha funcionários com muita experiência, é claro que tinha imensos problemas, todos viemos a conhecer com o tempo, mas era uma estrutura que sabia que tinha muita experiência e que sabia o que estava a fazer. E tenho muito receio que daqui a uns anos, olhamos para trás no tempo, daqui a uns 5 anos, 6 anos, 7 anos, olhamos para trás no tempo, e para resolver um problema absolutamente gravíssimo que aconteceu com o CEF, tínhamos dado cabo de uma instituição absolutamente fundamental para que esta questão, que é muito sensível, não se descontrole. Gostaria de ouvir-vos sobre isso. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora passo a palavra ao Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, do Grupo Parlamentar O Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boas tardes. Obrigado por terem vindo aqui. Eu começaria por o vosso primeiro ponto, de acesso à rede consular portuguesa para a partir daí para a frente. Conhecemos os vossos estrangeiros e efetiva prometida redistribuição da rede consular, criando novos consulados nos principais países de origem dos imigrantes e não apenas onde estão os imigrantes portugueses. Como o deputado Tiago Moreira Sanz já disse antes, é um assunto que, desde quase a fundação deste Parlamento, se tem aqui, é no século XIX ainda, se tem vindo a discutir. E nunca mais conseguimos uma rede decente, nem para os imigrantes, que são cidadãos nacionais, e, portanto, eu sou eleito por cidadãos nacionais, não pelos migrantes de qualquer parte do mundo. E, portanto, compete zelar, em primeiro lugar, por eles. Portanto, nem isso conseguimos, nem uma cobertura para os países onde está a nossa imigração conseguimos, não vamos conseguir nunca mais. Mas, cuidado, eu compreendo perfeitamente que a intenção é parar as redes de tráfico de pessoas, mas nós não podemos, e isto não é... Nós não podemos estar a abrir mais vias, e vou dizer porquê. Sabem que, neste momento, a CPLP, todos os cidadãos do país da CPLP têm direito automaticamente a um visto de residência durante um ano, para começar. Se formos ver quantos cidadãos existem na CPLP, nós temos 289 milhões. Portanto, neste momento, temos 289 milhões de pessoas que podem chegar aqui no dia seguinte, pedir residência, e tem 289. Isto, agora vamos ao Brasil. Além de ser na CPLP, pela antepenúltima alteração à lei da nacionalidade, há 5 milhões de brasileiros que têm direito a passaporte português. Portanto, podem aparecer 5 milhões de brasileiros, portanto, basta serem netos, um dos quatro avós ser português e nunca ter perdido a nacionalidade. Portanto, a juntar a 300 milhões que têm direito a cá viver, temos 5 milhões de cidadãos nacionais. Se acrescentar a isso, na Venezuela teremos cerca de 1 milhão de portugueses que a qualquer momento podem vir para cá, já foram para o Brasil. Portanto, nós temos uma quantidade gigantesca de pessoas com direito de vir para cá,
em países de alta instabilidade, em pontos geopolíticos de alta instabilidade, seja América Central e do Sul, seja em África. Eu acho que abrir mais vias, isto é, mais pessoas, quantas pessoas, na vossa opinião, quantas pessoas cabem aqui? Imagino que vem de repente, quantas pessoas cabem aqui? Vamos abrir ainda mais vias a pessoas a quem... Porque neste momento isto são compromissos do Estado português, que têm que ser assumidos e que têm que ser cumpridos, em caso de necessidade. Esta é uma questão essencial, ou seja, nós não estamos na Suécia, na Finlândia, em países que não têm qualquer tipo de acordos. Nós temos, dadas as nossas responsabilidades históricas que foram assumidas por sucessivos governos, nós temos uma quantidade de compromissos que temos que cumprir e que, ou seja, se 1% vierem, já é muito complicado. Se 1% todos têm direito a vir e a ter residência no dia seguinte vierem, a situação já é muito complicada. Portanto, eu acho que, sim, senhora, muito, muito ótimas intenções, boas intenções, mas acho que estar a abrir mais vias, e repare, isto tem custos, todas estas opções, rede consular e tudo isto tem custos. Tem custos irrazoáveis. Portanto, nós vamos abrir mais vias além de, a mais pessoas além destes 300 milhões que têm direito a vir para cá. Eu deixo esta pergunta. Acham? O que é que acham? O que é que acham sobre isto? Não é de ter toda a cautela e toda a prudência? Quanto às redes, ao tráfico, o que é que eu posso dizer em relação a isso? Aquilo que já disse o Diago Moreira, ser impiedoso, mas também temos que ser impiedosos com quem entra ilegalmente, não é só quem os traz. É com quem entra. Ilegal é ilegal, quer dizer. Ilegal quer dizer que não é legal. Não vamos brincar com as palavras. Quer dizer, o que é ilegal é ilegal. Portanto, está-se a tentar fazer uma coisa hoje em dia que é ilegal, mas está bem, somos portugueses, é tudo ótimo, é tudo porreiro e tal. E, portanto, funciona. Não, o ilegal é ilegal. Não podem entrar pessoas ilegalmente neste país. E não podem entrar, podem, não podem permanecer, a partir do momento em que sejam detectados. Portanto, isto sem qualquer acrimónia e com um sorriso, o que sugiro é isto, não, isso de boa fé e de boa mente, quer dizer, que tal começar a orientar os vossos esforços para que estas pessoas que podem vir e têm vias abertas para vir, não é preciso abrir, têm via aberta para vir, sejam bem acolhidas e sejam, em vez de estar a abrir novas vias, pegar nestas, saber que existem, e tomar todo o cuidado e dar todo o apoio, como é evidente, a quem pode vir e a quem cá está e precisa de ajuda. É a sugestão que vos deixo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pela tolerância, Sr. Deputado.
Ah, muito obrigado pela tolerância.
Antes de vos passar a palavra, eu tenho uma pergunta a fazer. Uma vez que não foi feita, eu gostava que esclarecessem o seguinte. A doutora, na sua intervenção inicial, referiu que o Estado contrata empresas privadas para tratar dos vistos. Até citou o nome de uma empresa. Minha pergunta é, se em todos os casos essas empresas privadas é que tratam dos vistos, portanto o Estado delega nessas empresas privadas, e se é só esta empresa EFS Global que a doutora citou, ou se há mais outras. E depois também, se isso é para todos os países... sejam eles da Cplp ou fora da Cplp, seja para todos os países, e se sabe também qual é o custo desse pedido de visto ou desse visto e quanto tempo é que demora depois o processo. Muito obrigada. Agora passava a palavra, dava 12 minutos para responderem.
Em primeiro lugar, agradecer à doutora Natália Oliveira, do Governamental do PS, e a doutora Romualda, pelo esclarecimento do Balcão Único e as possibilidades em França de, efetivamente, as pessoas cumprirem esta dificuldade de acesso ao passaporte. Exatamente. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Tiago Sá, do Grupo Parlamentar do PSD, de quais é que são as nossas prioridades concretas para a rede consular, desde... Desculpa. As nossas prioridades são fazer com que estas alterações à lei de estrangeiros mais recentes se tornem concretizáveis. Este novo visto de procura de trabalho, o novo visto de trabalho flexibilizado, são tudo medidas que são, no papel, muito positivas, mas depois, na prática, se os consulados não têm capacidade de resposta, eles não vão conseguir pôr em prática estas medidas que já estão previstas na lei. Muito concretamente, relativamente à redistribuição da rede consular, nós não propomos que Portugal abra um consulado, obviamente, em todos os países, mas é preciso analisar nos relatórios estatísticos quais é que são as principais origens dos imigrantes em Portugal e, com base nas estatísticas, abrir um consulado. Por exemplo, o exemplo do Nepal. Cidadãos nepaleses que queiram pedir um visto têm que apresentar esse visto na embaixada, no consulado de Nova Delhi. Não obstante, representem quase 3% da população residente estrangeira em Portugal. Portanto, é uma medida muito concreta de análise estatística e procedimento de abertura de consulados em Portugal. Relativamente às redes de auxílio à imigração ilegal, as pessoas pagam 5, 10, 15 mil euros para terem o chamado pacote completo de NIF, NIS, os números todos, a promessa de contrato de trabalho, promessas de alojamento que depois também não se verificam. Portanto, o Estado português, e também muito provavelmente através deste balcão único, tem que ter uma abordagem holística das migrações desde a origem, desde que a pessoa parte. Portanto, tendo todos estes serviços reunidos apenas num só local, as pessoas mais facilmente conseguirão aceder a estas condições, que até agora só estão disponíveis através destas redes de auxílio à imigração ilegal. Relativamente ao processo de extinção do CEF, é também uma matéria que nos preocupa muito, especialmente no que toca aos processos de imigração legal. Qual é que será o papel do APMA, desta nova Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, nos processos de emissão de visto? É uma prática do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, sempre que algum consulado está sobrecarregado, digamos assim, com os pedidos de visto, enviar-se um oficial de ligação para os postos consulares para facilitar o processo de emissão de vistos. Esta também é uma das nossas preocupações, qual é que vai ser o papel desta nova Agência Portuguesa para as Migrações no auxílio à emissão de vistos em países terceiros. Relativamente também à intervenção do Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, do grupo Parlamentar do Chega, relativamente às redes de auxílio e à migração ilegal, a nossa experiência é que as quotas, o contingente que existia antes destas alterações à lei de estrangeiros, fomentavam e muito as redes de auxílio à migração ilegal, porque dificultavam precisamente o acesso às vias migratórias legais e seguras e promovia a vinda irregular, e volto a repetir, irregular, porque não existem pessoas ilegais nem entradas ilegais, é direito administrativo, não é penal, é uma contraordenação, não é um crime migrar para Portugal, ainda que de forma irregular. A única componente ilegal deste processo são as redes de auxílio à imigração ilegal, que lucram, e muito com o desespero das pessoas. Portanto, as pessoas acabavam por ter a única hipótese, que era migrar de forma irregular e aqui pagar impostos durante 12 meses para se regularizarem pela via do trabalho, pelo artigo 88 da Lei de Estrangeiros. Só que isto é um convite à precariedade. Portanto, em nosso entender, a única maneira, a alternativa é deixar como está, que é muito pior, que é as pessoas não conseguirem aceder aos vistos, virem de forma irregular, pagarem 15 mil euros às redes de auxílio à migração ilegal e ainda trabalharem durante um ano a pagarem impostos e a não terem acesso ao reverso da moeda, que é o direito de acesso aos serviços públicos. A relembrar ainda que os imigrantes poderão pagar este processo de reestruturação na rede consular, uma vez que as contribuições à segurança social são mais que suficientes para pelo menos iniciar este processo de reestruturação dos quase 900 mil milhões de euros que em 2021 foram pagos à Segurança Social. E é precisamente este o meu ponto, é que as quotas que existiam anteriormente não fechavam a porta e não são adequadas ao mercado de trabalho em Portugal. Portanto, as pessoas migram e também saem de Portugal com base na oferta do mercado de trabalho. Se não existe trabalho, as pessoas saem do país e voltam para o país de origem ou vão para outros países. Se existe trabalho, vão querer naturalmente ficar. Agora, não se pode limitar, numa lógica utilitarista, a certas áreas da economia portuguesa, porque a realidade é dinâmica. E hoje é preciso contratar na agricultura, amanhã será noutra área diferente. Não quer isto dizer que não haja uma lógica de captação de migração altamente qualificada. Portanto, Portugal também tem muitas vantagens em ter uma política abrangente migratória. Falo, por exemplo, dos médicos imigrantes que têm graves dificuldades no processo de regularização, no processo de reconhecimento de graus e diplomas estrangeiros e que acabam por ir para a Espanha ou para outros países da União Europeia, onde o processo de reconhecimento é mais fácil, é mais rápido, é menos moroso e menos burocrático, sobretudo. E acabamos por perder muita mão de obra, não só não qualificados, mas sobretudo muitos qualificados, que acabam por perder a esperança de conseguir integrar-se e contribuir para a nossa economia. Não sei se as minhas colegas têm alguma...
Oi? Então, relativamente aqui à intervenção ainda do Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, eu queria só dizer, obrigada, que nós não estamos a pedir, nós estamos aqui hoje para pedir novas vias para as pessoas migrarem, mas referiu-me muito bem a nova lei, o acordo CPLP, nós estamos a pedir que haja um investimento na rede consular para que estas vias que foram recentemente abertas pelo nosso governo funcionem, porque da forma que elas estão consagradas na lei, tudo nos parece muito bem, mas se não houver aqui um investimento na rede consular e um processo de reestruturação do CEF, também como falava o Sr. Deputado Tiago Sá do PSD, pensado, planeado e que envolva as organizações da sociedade civil, como nós e outras, as coisas não vão funcionar. Relativamente também ao facto da questão de precisar de Portugal precisa ou não precisa de imigrantes, é de referir não só a questão da economia, mas também o enorme contributo que os imigrantes podem ter a nível da diversidade cultural, da demografia, como sabemos estamos a passar por um inverno demográfico bastante grave, e da sustentabilidade da nossa própria caixa previdencial, como a Carmo já referiu. Obrigada.
Só fazer uma última nota relativamente aos requerentes de asilo. As pessoas não podem simplesmente recorrer a um consulado e pedir proteção internacional e iniciar o seu processo de proteção internacional à distância. Isto significa que, na prática, isto até o próprio Serviço de Estrangeiros e Fronteiras nos diz que não quer saber como é que as pessoas vêm. As pessoas podem vir de qualquer forma, desde que peçam proteção internacional num posto de fronteira, e aí pode iniciar o processo. É a mesma coisa, é a mesma resposta que nós recebemos dos vários consulados, que dizem que não é da competência dos consulados analisar pedidos de proteção internacional e que as pessoas devem, de qualquer forma, emigrar para Portugal e depois, quando cá estiverem em Portugal, peçam proteção internacional. Ora, isto é um convite, mais uma vez, à precariedade, à indignidade. As pessoas acabam por ter que comprar passaportes no mercado negro, pedir vistos falsos, e entrar de qualquer forma, porque estão desesperados, não é? a sua vida está em risco, precisam de proteção internacional, então recorrem a qualquer meio, porque a própria lei não lhes atribui nenhuma possibilidade de o fazerem legalmente. Pela primeira vez na história do asilo portuguesa, foi emitido um visto VTL, um visto de validade territorial limitada, a cidadãos afegãos ao abrigo do Programa Nacional de Admissões Humanitárias. Estes vistos VTL são emitidos nos países, neste caso no Paquistão, no Irão ou na Turquia, porque não existe naturalmente a representação diplomática no Afeganistão, Então as pessoas deslocam-se para estes países limítrofes e lá no posto consular são atendidas e é emitido este visto. Este visto é altamente desburocratizado, a pessoa entrega o seu passaporte, é sujeito a uns screenings de segurança por parte dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, a um parecer de condições de alojamento e meios de subsistência por parte do Alto Comissariado para as Migrações, mas, repito, este visto continua a não estar acessível a outras nacionalidades. Portanto, e se assim continuar, prevemos que continuem as migrações irregulares de requerentes de proteção internacional, que continuarão a vir de forma irregular e continuarão a sofrer o risco de ficarem detidos nos centros de instalação temporária apenas porque precisam de proteção internacional. Obrigada.
Obrigada. Não respondeu à minha pergunta e também não respondeu a uma pergunta que o deputado Tiago fez e ele vai repetir qual é.
Por acaso não fui eu, mas estou bastante curioso. Este assunto dava para horas, mas não temos tempo. Mas há uma pergunta que eu gostava de ouvir-vos, que é sobre os que já cá estão e as condições em que vivem, em alguns casos, vêm-nos fazer corar a todos de vergonha. Porque não basta para ficar bem dizer que somos todos muito cosmopolitas e de coração aberto. Pois é preciso tratar as pessoas que cá estão com dignidade que todos os seres humanos merecem. E como nós vemos sistematicamente, seja na pandemia, seja quando há incêndios, não é o que acontece. Eu sinto vergonha disso, devo dizer.
Obrigada.
E passava a palavra de novo à senhora doutora.
Queres? Então, a VFS é o parceiro oficial dos consulados portugueses, ou seja, é a principal entidade que opera nos consulados portugueses. Existem outras, mas em Portugal é essencialmente esta VFS Global que opera nos países. São cerca de 40 países, não só CPLP. Por exemplo, este exemplo que eu dei do Nepal, de Nova Delhi, que também é um dos consulados que recorre a esta empresa privada. Ou seja, as pessoas, por exemplo, nepaleses que queiram aceder a um visto, não só terão que se deslocar à embaixada de Nova Delhi, como depois serão sujeitas a este mecanismo privado de emissão de vistos. Os preços são idênticos, são os mesmos preços praticados pelo consulado português. O problema são os tempos de resposta que quase que duplicam ou triplicam, sobretudo dificuldades também de contacto, como referido anteriormente. Relativamente às condições que as pessoas enfrentam em Portugal, está muito relacionado com o processo de vinda, se a pessoa vem ou não com um visto. Se vier com um visto, tem condições de integração bastante facilitadas e o acesso aos serviços bastante facilitados. Se vindo em situação irregular e estando a trabalhar e a pagar impostos em situação em vias de regularização pelo artigo 88, as pessoas então aí perdem uma série de acesso aos serviços e são tratadas verdadeiramente como cidadãos de segunda classe. Desde o acesso à saúde, as pessoas pagam a totalidade do preço das consultas e exames no Serviço Nacional de Saúde. Isto significa que uma ida ao hospital ou ao centro de saúde pode significar centenas de euros que as pessoas podem pagar e não conseguem. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas não recorrem ao SNS português porque não têm dinheiro para o fazer. Abrir uma conta bancária, uma condição essencial à integração laboral das pessoas em Portugal. Todos os bancos têm critérios diferentes, cada um aplica os seus critérios, não há uma uniformização e o Banco de Portugal nada diz e nada faz quanto a este assunto. Também aulas de português, acesso às aulas de português, acesso à formação profissional, que são instrumentos de integração essenciais para as pessoas, as pessoas quando estão em situação irregular também não conseguem aceder estes instrumentos de integração, mas também a políticas públicas de habitação. As pessoas e os imigrantes são muitas vezes excluídos das políticas públicas de imigração. Programas de habitação pública a nível autárquico que requerem 5 anos de residência legal em Portugal. Isto é completamente desadequado à realidade migratória portuguesa, especialmente tendo em conta que demoram 2 anos até ter uma autorização de residência e os programas municipais exigem 5 anos de residência legal, ou seja, mais 5 anos que as pessoas esperam até estarem integradas em programas públicos de habitação. Muitas destas pessoas, inclusive as pessoas que vivem na moraria, em zonas mais populacionadas com imigrantes, têm de enormes dificuldades de acesso. As pessoas nem sequer, às vezes, um NIF têm. Como é que podemos exigir que as pessoas celebrem um contrato de arrendamento se não têm sequer a documentação essencial para o fazer? Outras não têm rede de suporte em Portugal, ao contrário também da Cplp. E na ausência desta rede de suporte, como é que poderemos exigir que as pessoas vivam todas em condições dignas se não têm, por exemplo, um fiador? Não é? Portanto, uma das recomendações que nós fazemos no Livro Branco é precisamente também a criação de seguros de fiança a nível nacional, a nível autárquico, damos várias sugestões, mas tem que haver medidas que protejam as pessoas e que colmatem a falta de rede de suporte das mesmas. Portanto, há uma série de recomendações aqui que nós fazemos, tornar o despacho de regularização temporária adotada em contexto de pandemia em março de 2020 definitivo. Estas medidas foram temporárias e vieram garantir o acesso aos serviços públicos por parte de cidadãos estrangeiros com processos pendentes nos serviços estrangeiros e fronteiras. Se o governo português tornasse esta medida definitiva, iria diminuir significativamente a desproteção social em que as pessoas se encontram por vezes durante anos. E, naturalmente, relacionado também com a economia processual dos processos de regularização em Portugal, que o número de recursos humanos da Agência Portuguesa das Migrações e Asilo seja proporcional ao número de pedidos de autorização de residência recebidos, neste caso ainda, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Desde 2008, que o próprio SEF aponta nos vários relatórios de atividades, que o problema dos recursos humanos é um obstáculo, é o maior obstáculo à integração de imigrantes em Portugal. A partir de 2015 identificam a solução como dramática e em 2019 identifica mesmo como um ponto de ruptura dos serviços estrangeiros e fronteiras. Portanto, nós não podemos exigir que as pessoas sejam todas integradas se elas não têm as condições nem os instrumentos para o fazerem. Obrigada.
Muito obrigada pelas vossas respostas, pelas vossas propostas. Acho que ficámos todos mais esclarecidos sobre o problema, a migração. Nós somos um país que acolhemos bem as pessoas que vêm de fora e também devemos acolher bem os imigrantes. É verdade, Roma e Pavia não se fez num dia, mas acredito que o caminho se faz caminhando e que havemos de conseguir, porque os imigrantes também fazem falta ao nosso país. Como disse a doutora, nós passamos por um inverno demográfico e isso é um facto. Portugal precisa para a economia e não só, para se regenerar, para se rejuvenescer, precisa dos migrantes. E muito obrigada, e foi um gosto tê-los aqui.
Obrigada, temos aqui.
Queríamos da outra vez ainda não.